pai, véio, venho, papai, papaizinho, painho, papi.
E tem pendente como a gente chama?
O pai é aquele com quem a gente pode contar. Pode ser biológico.
Ou do coração também.
Às vezes a genética nos dá um pai, mas às vezes é a vida. Às vezes a gente só encontra aquele paizão quando conseguimos enxergar nosso Deus como ele realmente é.
Nesse dia dos pais.
Que você possa passar tempo com o seu, agradecer, aproveitar e sentir a gratidão de sempre ter um lugar seguro para descansar, para voltar.
Um lugar que é uma pessoa.
Uma pessoa que a gente chama de pai. A capital deseja a todos um feliz Dia dos Pais.
É interessante que a paternidade muda a gente e muda dramaticamente. Algumas pessoas colocam um filho no mundo e não se importam tanto com isso, né? Abandono, etc. Mas eu sou tão grato a Deus por você, pai, que é um pai responsável, um pai que ama os seus filhos, que investe na vida deles. Todos nós fomos marcados por alguém que teve esse papel. Às vezes não foi o pai biológico, às vezes foi um avô, às vezes foi um tio, às vezes foi uma outra pessoa. Mas Deus sempre usa alguém na nossa vida. E Deus também nos dá a oportunidade de impactar a vida de outras pessoas. Não tem nada mais significativo do que influenciar os nossos filhos para que vivam com liberdade e na graça de Deus. Aqui nós preparamos um lugar para você tirar uma foto com seus filhos. E diz liberdade de geração em geração. O pai não é aquele que só protege, mas ele também ensina o filho a viver com liberdade, a voar mais alto. Nós queremos encorajar você como pai a ser esse instrumento que leva o seu filho a ir mais longe. Que não é um pai super protetor, ou não deveria ser, às vezes é, né? Mas dá tempo de arrumar isso. Mas não um pai que protege e acaba cerceando, mas um pai que impulsiona, que encoraja, que promove o desenvolvimento e que acredita no seu filho. Os nossos filhos precisam de encorajamento, eles precisam de apoio, de suporte, de sustento por um tempo. Mas até o fim da vida, eles precisam que você acredite nele, que você veja aquilo que ele às vezes não vê, que você o encoraje. Então você como pai tem um grande desafio, independente da fase, independente da época. E que privilégio é sermos pais. Você que é pai, você pode ficar em pé nesse momento. Eu quero encorajá-lo agora a assumir diante de Deus uma posição de liderança, uma posição de ousadia e uma posição de fé. Uma das coisas que eu aprendi como pai, eu aprendi com meu pai, e eu vi isso com meu avô também, sobre a vida do meu pai e dos meus tios, é ser alguém que transfere uma unção da parte de Deus. Deus colocou da unção dele na minha vida e na sua vida. E às vezes você nem sabe disso, às vezes você nem percebe, mas Deus te deu uma unção sobrenatural, e Ele quer que você seja alguém que encoraja, que envia, que fortalece, que desenvolve, mas sobretudo que abençoa. Toda vez que você estende a sua mão sobre os seus filhos, toda vez que você ora por eles, eu não tenho ideia do número de noites que eu entrei no quarto das minhas filhas e elas já dormindo, coloquei as mãos sobre elas e orei. E depois que elas estavam muito grandes, ficava lá na porta do quarto com as mãos estendidas, orando, abençoando, resgatando pela fé muitas vezes. Mas os nossos filhos são bênção e a nossa vida é transformada, mas não é uma tarefa fácil. Então, se você que é pai, você gostaria Eu gostaria de orar por você. Se você quiser, nós queremos ungí-lo para simbolizar a bênção renovada de Deus na sua vida. E a sua atitude, o seu papel como pai, na sua paternidade ser reforçado. Se você tem qualquer dificuldade com isso, não tem problema. Mas se você se sente livre para isso, eu queria que você viesse à frente. E enquanto eu vou orar, a nossa equipe vai passar. Eles não vão orar por cada um, eles vão só ungir você, porque senão a gente vai aqui até meio-dia. Mas se você quiser, dá um passo à frente, vem o mais perto que você puder, e a nossa equipe vai passar ungindo enquanto eu oro por você. Quando não tiver mais jeito de vir, fica no corredor, mas fica de um ladinho assim, para o pessoal poder passar orando por você. E eu queria que você que não é pai, não está aqui para receber uma oração, você estendesse a sua mão na direção deles agora comigo, e nós vamos orar juntos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida de cada homem aqui representado. Eles foram marcados pela tua paternidade, por teu poder, por tua graça, por teu amor. E nós colocamos sobre eles do óleo da unção, simbolizando a tua bênção, a tua graça sobre a vida de cada um deles. E nós queremos exaltar o teu nome, porque é o Senhor que os qualifica, é o Senhor que se manifesta na vida deles. E eles não são perfeitos, mas com suas falhas, com suas dificuldades, eles são teus filhos, amados do Senhor. E o Senhor ama cada um deles individualmente. E o Senhor conhece as suas características, as suas marcas. E como igreja, como família, nós impomos as mãos na direção deles para abençoá-los, para declarar sobre eles a provisão da tua graça, porque eles é que enviam os seus filhos para viverem em liberdade de geração em geração. E assim como o Senhor abençoou o primeiro casal, através deles nós abençoamos as gerações que deles saíram e ainda sairão, para que sejam prósperos, que eles sejam ousados na vida, que eles dominem sobre toda a criação, e que eles se desenvolvam, e que eles enviem filhos e filhas que com mãos santas vão trazer bênção, graça, poder, unção para a vida das suas famílias. Nós abençoamos o casamento deles, nós abençoamos o relacionamento deles com aqueles pais que ainda têm pais vivos, e que nós clamamos sobre eles tua bênção, que o teu óleo nunca falte, a tua provisão, e que venha da vida deles santidade, sabedoria, graça sem medida, que o Senhor se revele a eles na intimidade, e que eles possam experimentar todos os dias da sua vida, da tua provisão, da tua bênção, e eles sejam canais de bênção, de geração em geração, até aquele dia que o Senhor vier e nos levar a todos para estar definitivamente com o nosso Pai eterno. Assim, Pai, nós os abençoamos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode dar mais um aplauso, honrando esses pais. Louvamos a Deus pela sua vida. Pode voltar para o seu lugar. Jesus abençoe a cada um de vocês. Nossos desafios como pais que querem marcar os seus filhos, que querem abençoá-los, que querem vê-los prosperar, é um grande desafio. Mas a bênção de Deus está sobre a nossa vida, e porque a bênção de Deus está sobre a nossa vida, nós podemos fazer cada dia melhor, porque o Senhor é conosco, porque Ele nunca nos abandona, e o nosso Pai está conosco em todo o tempo, e de geração em geração nós seremos prósperos e ousados. Os nossos filhos serão melhores do que nós, irão mais longe do que nós, porque eles já começam no lugar da nossa maior conquista. E eu sou muito grato a Deus pela vida dos pais dessa igreja. Eu tenho a oportunidade de conhecer muitos dos filhos de vocês. E que filhos abençoados vocês têm. Como Deus usa vocês na vida deles. Que Deus possa continuar abençoando você. Que você não desanime na sua caminhada por causa de dificuldades. Problemas, dificuldades, todos nós vamos passar. Vamos ter frustrações na vida. Mas a bênção de Deus, ela se multiplica de geração em geração. E os seus filhos, os seus netos, os filhos dos seus netos, e depois que você já estiver na glória, eles ainda serão abençoados, por causa da sua vida, por causa da sua influência e do seu impacto. Amém? Amém. Feliz Dia dos Pais para todos vocês. Talvez quando você chegou e foi entrando, você viu que tem uma pilha ali de eucalipto. E talvez você já pensou, e como eu fiquei com vontade, já pensou que vai ter outro costelão. Quando tem muito eucalipto assim num lugar, o melhor uso do eucalipto para mim é fazer costelão, né? É, no fogo de chão. Mas é porque a partir da semana que vem a gente já coloca os tapumes aqui, porque você deve ter observado que finalmente as estacas estão sendo colocadas. Na próxima semana nós já vamos começar a fundação, porque a estaca, ela é pregada ali, igual um prego mesmo, né? E depois fica aquela ponta é serrada, e em cima daquela estaca começa a ser fixada a fundação. E nós somos tão abençoados na maneira como tudo isso aconteceu, na economia que foi feita em cada etapa, e eu quero celebrar isso com você. Eu queria que você assistisse esse pequeno vídeo, porque a partir de agora é construção de verdade. A partir de agora não tem mais rolo não. Agora cada semana que você chegar aqui, tem um negócio novo. Então esse é um tempo de bênção. E eu estou tão feliz com isso, eu quero celebrar com você. Assista esse vídeo. Eu estou toda vez olhando para o telão, mas eles tiraram o telão de mim, né? Depois eu vou conversar com a comunicação, porque eu estou achando que é pessoal esse negócio. Fica só nessa telinha micro aí. Vamos mandar para o seu celular, né? Como o vídeo é pequeno, eu queria na tela grande, né? Mas, quero encorajar você a continuar orando. Eu sei que sempre tem essa ficha aí na cadeira. E todo domingo você tem oportunidade de fazer a sua adesão nessa campanha. A partir de agora, você não precisa mais passar em lugar nenhum. Você já consegue acessar direto aqui um ambiente seguro para fazer a sua operação com cartão de crédito, ou como você preferir. Mas o mais importante é que Deus está nos abençoando. Eu lembro quando estávamos, eu e minha família, construindo, e nós estávamos ansiosos para a hora que a gente ia poder mudar para a nossa casa. E eu lembro que eu ia praticamente todos os dias, porque tinha que acompanhar, né, construção. Se você não acompanha, você vai ter problemas. E eu ia todo dia, e eu tinha que ir mais cedo, porque o meu trabalho todo era normal, e tinha mais as coisas da casa em obras. E aí chegava lá, sempre tinha que comprar material, sempre faltava alguma coisa, ou quase sempre. Às vezes tinha alguma coisa que estava dando errado, e aí tinha que interferir. Mas ao mesmo tempo que foi um período de muito esforço e muito cansaço até, era algo extraordinário chegar todo dia e já tinha andado um pouco mais, e sempre um pouco mais, sempre um pouco mais. Quando a gente tem aqueles períodos de espera, eu entro em desespero, né? A gente estava economizando dinheiro aqui, esperando. Mais de 250 mil foram economizados só nessa primeira etapa, com estudos, com ajustes, com adaptações, e é muito importante fazer economia, mas eu estava no desespero, né? Eu queria ver alguma coisa acontecendo, porque eu sou assim. Nem todo mundo tem essas crises, né? Tem pessoas que têm outras, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos trouxe até aqui. E quando nós estivermos daqui mais algum tempo, já no novo auditório, mesmo que vai ser na primeira parte, inicialmente, né, como você bem sabe, nós não queríamos uma obra de muitos anos, então nós planejamos um auditório transitório, bem melhor que esse, bem mais bonito, bem mais confortável, mas ainda não definitivo, para que depois a gente pudesse continuar a obra por cima dele, por fora dele, sem que a gente tivesse que ficar esperando muito. Mas a hora que a gente mudar vai ser uma emoção tão grande, porque na nossa vida, em tudo que nós fazemos, Deus nos dá etapas e passos, e a gente vai dando um passo de cada vez. Às vezes a gente quer chegar lá em cima, mas se a gente não subir um degrau de cada vez, não vai chegar nunca. Então, louvado seja Deus por mais essa etapa que nós chegamos agora. E cada domingo que você chegar aqui, vai ter evoluído mais. Você não vai mais conseguir ver, porque agora a gente precisa proteger. Então, tem coisa que você não vai ver, mas a gente vai dar um jeito de fazer um vídeo, de mostrar como é que as coisas estão andando, para que a gente acompanhe. Mas eu queria contar com a sua oração. Então, vamos orar agora mesmo. Feche seus olhos. Coloca diante de Deus e aproveita, pergunta para o Senhor se de alguma maneira Ele quer usar você também. Porque às vezes a gente ora para que Deus faça alguma coisa e Deus quer nos usar. Então, se Ele quer usar você de alguma maneira, Ele vai mostrar. E se Ele mostrar, o meu único conselho é que você seja obediente. Que você faça aquilo que Ele mandar, porque isso vai ser bênção na sua vida também. Mas feche seus olhos, ora ao Senhor, e daqui a pouquinho eu vou orar também, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da nossa igreja, e também sobre esse projeto, que agora entra num novo ritmo, para a glória do nome de Jesus. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos dá o grande privilégio de estendermos as nossas mãos e abençoarmos. O Senhor nos trouxe até aqui, com tantos desafios ao longo da nossa igreja. O Senhor trouxe pessoas e cada semana o Senhor traz pessoas novas para a nossa igreja. O Senhor nos proporcionou abrir novos campi para que nós pudéssemos ampliar, chegar mais perto das pessoas, atendê-las mais de perto. E o Senhor também tirou dos nossos corações toda a vaidade, toda a preocupação com a aparência. E o Senhor nos trouxe com humildade, mas também com ousadia a viver esse tempo. Mas entendemos da parte do Senhor que chegamos numa nova etapa, onde precisamos avançar, onde precisamos melhorar as instalações, onde nossos prédios, nossos equipamentos precisam ser ampliados para dar espaço para as coisas maiores que o Senhor tem para fazer através da nossa vida. E nós nos submetemos a Ti e nos alegramos por podermos viver contigo e clamamos que o Senhor nos use para a glória do Teu nome. Agora abençoa essa obra e abençoa também Teus filhos que com amor, fidelidade e muitas vezes com sacrifício investem para cumprir aquilo que é o Teu propósito para suas vidas e para a nossa vida como família. E nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e ainda fará. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós começamos uma nova série na semana passada. E hoje eu quero falar com vocês sobre como viver acima das frustrações. Frustração é algo que faz parte da nossa vida. Uma vida sem frustrações é até uma coisa estranha. crianças que não experimentam frustrações logo na infância vão ter problemas de ajustes na vida. Se nós, como pais, tentamos dizer sim para absolutamente tudo e impedir que os nossos filhos enfrentem alguma dificuldade na vida, nós não ajudamos eles. Porque a resiliência, a maturidade, firmeza de caráter e tantas outras coisas resultam de lidar com algum nível de frustração. A gente não quer que a vida se torne uma frustração. Nós não queremos que as coisas mais importantes da vida resultem em frustração. Mas todos nós vamos experimentar frustrações e todos nós vamos provocar frustrações. Às vezes a nossa frustração é que nós frustramos os outros. Porque às vezes nós queremos ser mais perfeitos. Nós queremos ser tão melhores que todos só fiquem felizes conosco. Mas é impossível. Nós vamos causar frustração. Nós vamos provocar desapontamentos. É parte da vida. Mas também é importante saber que Deus usa as frustrações para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para nos dar mais ousadia, para melhorar as nossas estratégias. Às vezes nós queremos fazer as coisas sempre do mesmo jeito, e chega uma hora que os resultados são frustração. E Deus está nos dando a oportunidade de nos reinventarmos, de recomeçar, de repensar. Eu e você fomos desenvolvidos por Deus com uma habilidade de lidar com frustrações e usar as frustrações como uma mola propulsora para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, ou nós aprendemos a lidar positivamente com as frustrações, ou elas afetarão a nossa qualidade de vida, destruirão a nossa alegria e definitivamente comprometerão os nossos resultados. Eu acho que não tem nenhuma semana na vida de uma pessoa normal que não tenha algum nível de frustração. Só não vai experimentar frustração alguém que não tem expectativa nenhuma. Se você não tem nenhuma expectativa, não tem como ter frustração. Se você não tem alvos na vida, você também não vai ter frustração, porque qualquer coisa que chegar, está de bom tamanho. Tudo que chega está bom. Qualquer resultado serve. Resultado nenhum está bom também. Mas essa é uma vida medíocre. Eu tenho alvos na minha vida e eles vão crescendo toda hora. As minhas expectativas são cada vez maiores. Eu não vivo sem sonhar muito, sem prospectar. Eu não vivo sem planejar, sem imaginar aquilo que poderia ser melhor. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Deus dá. Eu sou grato por cada conquista. Eu aprendi na vida celebrar os resultados. Porque às vezes a gente trabalha muito para ter um resultado e a gente celebra pouco. Então nós precisamos celebrar, nós precisamos comemorar, nós precisamos nos alegrar e repartir a nossa alegria. Jesus conta umas parábolas, ele coloca três parábolas em sequência e ele fala de coisas importantes e coisas que parecem não ser tão importantes. Ele juntou a parábola de um filho perdido, a parábola de uma moeda perdida e a parábola de uma ovelha perdida. Parece meio desproporcional. Mas o que tem em comum as três histórias que Jesus conta é que ao alcançar o objetivo, ao recuperar aquilo que antes foi uma frustração, nas três tem frustração, mas nas três tem recuperação e nas três tem celebração. Às vezes nós ficamos só nas primeiras duas. Vem a frustração da perda, o desapontamento, depois nós conseguimos recuperar, nós encontramos aquilo que havíamos perdido, ou nós conquistamos aquilo que nós almejávamos, e daí nós já partimos para a próxima. Está faltando a celebração. Precisamos aprender a lidar com as frustrações, mas também precisamos celebrar as conquistas. As conquistas, elas precisam ser reconhecidas. É isso que desperta em nós gratidão. É isso que desperta em nós motivação para o próximo desafio. Hoje eu quero ler com vocês uma passagem bíblica onde Paulo fala um pouco da vida dele e fala um pouco sobre como nós deveríamos viver. E Filipenses, lá no capítulo 4, a partir do versículo 4, e ele começa dizendo algo que é muito importante para mim. Ele começa dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. A primeira coisa que ele fala aqui no versículo 4 é: alegrem-se sempre. Mas eu acabei de falar que a gente tem frustração, que a gente tem problemas, mas ele diz: alegrem-se sempre. Alegrar-se sempre é uma decisão, é uma escolha. Então vamos ler juntos esse texto, acompanha aí. Que a moderação, vamos desde o 4, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Esse é um tipo de linguagem. Então, essa abordagem dele reforça o conceito mais uma vez. Não precisa, já está claro, mas é tão importante que ele quer que isso seja reforçado. Então, alegrar-se, comemorar, celebrar, é mais do que uma simples instrução. É absolutamente necessário para que você viva o tipo de vida cristã que Deus tem para você. Então vamos adiante. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, recebam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, em ter abundância como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Não há situação, não há circunstância, não há ambiente que possa impedir a alegria do Senhor na minha vida. É isso que ele está falando. Então quero olhar para esse texto com vocês, e eu quero trazer algumas dicas, alguns conselhos, algumas orientações, que se você praticar, a sua vida vai ser diferente. Às vezes nós sonhamos alguma coisa com os filhos, e não é bem aquilo que acontece. Às vezes nós temos um determinado sonho em relação ao nosso casamento, e não é exatamente aquilo que acontece. Às vezes nós temos um sonho em relação aos empreendimentos que fazemos, e não é exatamente aquilo que acontece. Às vezes nós temos expectativas gerais em relação à nossa vida, e ela só é diferente. Não é necessariamente ruim, Mas algumas pessoas são hipersensíveis a quando algo não é exatamente da maneira como eu planejei, ou como eu idealizei. Muitas vezes Deus até entra para frustrar os nossos sonhos. E quando Deus frustra os nossos sonhos, Ele quer nos levar a sonhar sonhos maiores e melhores, que nós não sonharíamos se nós tivéssemos alcançado aquele primeiro sonho. Quantas vezes da frustração nasce algo maior? Eu me lembro na minha experiência ministerial, eu tive algumas frustrações. E o resultado da frustração foi algo muito maior e melhor. Por quê? Porque se quando eu me frustro com aquilo que não deu certo, eu sento, choro, reclamo, murmuro, amaldiçoo e fico infeliz e me deprimo, me deprecio. A única colheita que eu tenho daquilo é amargura, frustração, mais frustração. Mas quando aquela experiência me faz orar mais e perguntar para Deus de que maneira eu posso transformar isso em algo melhor, eu poderia passar aqui o resto do tempo dessa manhã compartilhando experiência após experiência em que algo que deu errado se tornou em algo maior e melhor. E não é aqui um recurso, eu não vou entrar nisso agora, mas a qualquer momento eu posso compartilhar experiências desse tipo. Quando um evento deu errado e nós reinventamos aquilo e aquilo se tornou algo novo, mais forte e que prosperou e que gerou muitos frutos. Quando uma viagem deu errado, quando um investimento deu errado, a questão é, nós vamos parar na primeira frustração, no primeiro desapontamento e gastar nossa energia lamentando, ou nós vamos nos reprogramar, nós vamos olhar para frente, nós vamos orar a Deus e nós vamos encontrar uma outra saída. Uma porta fechada não indica o fim da linha, a porta fechada indica que você estava indo na direção errada e que Deus amorosamente fechou a porta para você não perder mais tempo. Então para de bater na porta que fechou e procura por portas abertas, porque sempre tem uma porta aberta para você. E a Bíblia diz que porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Então, muitas vezes, nós precisamos de uma atitude nova. Então, defina as suas reações espiritualmente. Porque as nossas reações determinam a nossa colheita. Aquela reação que eu tenho diante do problema determina se aquele é o meu fim, ou se aquele é o início de algo novo, maior, além do que eu poderia imaginar ou prospectar. Porque Deus tem coisas novas para a minha vida. E às vezes eu me apaixonei por um jeito de fazer. Eu me apaixonei por um conceito. Eu me apaixonei por uma ideia. E eu não consigo ver que Deus está sinalizando outra coisa. Então Ele fecha uma porta. Isso gera uma frustração. Isso cria um desapontamento no meu coração. Isso às vezes abre uma ferida. Mas é a única maneira para que eu abra os olhos. Então, antes mesmo de experimentar uma frustração, defina como você vai reagir. Olha aqui para mim. Escolha intelectualmente ser intencional nas suas reações. Não importa qual a frustração virá, frustrações virão, você não pode evitá-las, você vai experimentá-las, então não se iluda, você não terá uma vida sem frustrações, mas desde agora, escolha, decida reagir positivamente às frustrações. Quando a frustração chega, não se lamente, mas pergunte, o que é que Deus quer me mostrar através dela? Qual é o aprendizado que Deus quer que eu tenha? Qual é o passo que Ele quer que eu dê? Qual é o crescimento que eu devo ter? Qual é a nova atitude que eu devo ter? Então, quando algo dá errado, eu decidi que a minha primeira oração é dizer: Senhor, obrigado porque já aconteceu. E eu não gastei mais energia, eu não investi mais dinheiro, eu não investi mais tempo. Obrigado porque já deu errado. Me mostra agora o que é que eu posso fazer com essa semente, com esse investimento, porque, presta atenção, aquilo que deu errado, não deu errado, deu errado no meu projeto. Normalmente, aquele material, aquele resultado da frustração, é o ponto de partida para o melhor projeto que nós podemos investir. Não é para abandonar aquilo. O aprendizado, a experiência, o recurso precisam ser validados e aproveitados, porque aquele material, aquela experiência só se torna possível por meio da frustração, por meio do desapontamento. Às vezes o único jeito de eu fazer a descoberta que Deus tinha para a minha vida é através de uma frustração. Ela é parte do processo. Então não despreze os desapontamentos, não despreze as dores, avance, olhe para Jesus. As minhas reações devem ser controladas. Eu posso escolher me alegrar no Senhor ou me entristecer. Eu posso agradecer porque eu não vou continuar no caminho errado. Porque se deu errado, eu não estava no caminho certo. Mas eu parei aqui e tudo que eu vivi, Deus vai usar para o meu bem. Porque Ele usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Até se eu derrubasse a mesa, Ele ia usar isso de algum jeito. Provavelmente me ensinando a prestar mais atenção e não ficar andando que nem um estabanado aqui na frente, só olhando para vocês. Em João 15, 11 diz: eu lhes tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Deixa eu dizer uma coisa: você pode viver acima das circunstâncias, você pode ser feliz a despeito daquilo que você está vivendo, porque o Senhor está contigo. E porque Ele não desiste de você, e Ele não abandona você por causa de uma frustração. Ao contrário, Ele usa a frustração. Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quando eu paraliso numa frustração, é porque a minha confiança está em mim. E daí quando está errado, eu não tenho mais esperança, mas quando a minha esperança está nele, a pergunta é: de que maneira o Senhor quer usar isso? Mas tem um outro lado, porque às vezes pior do que a frustração é o sucesso. Porque quando dá certo, não acabou, eu não me tornei, o próprio sucesso, porque às vezes tenho uma frustração, eu corrijo, eu ajusto, eu aprendo, e aí eu tenho sucesso, e daí eu me embriago no sucesso. O sucesso não é o fim da sua caminhada. Deus tem mais, Deus tem novos desafios. Não descanse. Tem gente entrando na acomodação porque depois da frustração deu certo, e ele diz: agora eu sei o caminho. Sabe coisa nenhuma. Quem sabe o caminho é Ele. Ele tem coisas novas. Prepare-se, tem mais frustração para você pelo caminho, para que você tenha novas conquistas, e as novas conquistas o projetem mais, o levem mais longe, para experimentar novas frustrações que vão corrigir novamente o caminho, porque eu preciso depender de Deus o tempo todo na minha vida. Não só no começo, não só no começo de uma caminhada, mas até o dia que Ele vier me buscar. Então, de frustração em frustração, eu vou chegar em sucesso, e eu vou dar glória para Ele, vou preservar a humildade, e vou continuar aprendendo, porque Deus sempre tem mais para a minha vida e para a sua vida, amém? Em segundo lugar, vença a ansiedade por meio da confiança em Deus, porque a ansiedade é um outro problema. Paulo diz aqui: não fiquem preocupados com coisa alguma, Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Na vida tem coisas que Deus nos deu para fazer. Aquelas coisas, se eu não fizer, não vai acontecer nada. Descansar em Deus não é viver uma vida irresponsável. Eu gasto no cartão e não me preocupo em como eu vou pagar. Não se trata disso. Algumas coisas eu preciso fazer. Eu preciso me levantar todo dia e assumir as minhas responsabilidades, desempenhar o meu papel, viver aquilo que Deus me deu de habilidade, exercer as minhas habilidades, exercer a responsabilidade. Eu preciso continuar estudando, eu preciso continuar crescendo, eu preciso continuar me desenvolvendo. Eu compartilhei recentemente que eu estou me preparando para fazer uma nova viagem. De tempos em tempos eu faço uma viagem só de crescimento pessoal, de aprendizado pessoal. Eu visito igrejas, eu visito organizações, eu converso com pessoas que estão adiante de mim. Porque a humildade me ensina a aprender com quem já avançou mais. Não é tudo que a gente faz que a gente vê os outros fazendo. Mas com todas as pessoas nós podemos aprender. Então, nós precisamos continuar crescendo. Nós precisamos continuar aprendendo. Nós precisamos continuar sendo responsáveis por aquilo que é nossa responsabilidade. Mas a Bíblia diz, eu não preciso viver com ansiedade. E Paulo diz aqui, apresentem as necessidades, os pedidos, os desafios diante de Deus. Então, como é que eu assumo um desafio? Como é que eu sei que eu devo entrar num projeto desafiador? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o projeto da minha vida, ele tem que ser maior do que aquilo que eu sou capaz. Isso é ponto pacífico. Se tudo que eu almejo conquistar na vida, eu mesmo dou conta, ele é medíocre. Me perdoa aqui a maneira de falar. Mas Deus não nos criou para fazer aquilo que nós damos conta. Nós somos chamados para uma vida no sobrenatural. Sobrenatural não é só ver as coisas acontecendo. É olhar para a minha vida. Olhar para a minha própria vida e perceber que Deus me tirou daqui e me colocou aqui num lugar que eu não tenho nenhuma capacidade de chegar sozinho, porque eu crio nele e porque ele fez algo sobrenatural na minha vida. E daqui ele vai me levar para cá, e daqui para cá, e daqui para cá, e lá no fim eu vou passar isso como legado para as próximas gerações que vão partir de onde eu terminei e vão avançar muito mais, porque o sobrenatural dele se manifesta de geração em geração. Isso não acaba comigo, ou não acaba em mim. Mas é importante que eu entenda que ao olhar para os meus desafios, eu não tenho um projeto de acomodação. E aqui assim, eu preciso ser muito transparente com vocês. Nós temos uma cultura que promove acomodação. É parte da questão do... Tem alguns elementos que contribuem. A estabilidade do serviço público. A segurança que parte de nós tem em funções, em trabalhos, onde nós temos o suficiente, ainda sobra para a gente fazer as coisas que a gente quer. Então nós não planejamos para além daquilo que dá, porque nós fomos treinados de alguma maneira a ter uma mentalidade que todo o meu desafio é chegar aqui. E quando eu cheguei aqui, eu vou ter isso e mais isso, e isso está bom para a minha vida. Isso gera uma acomodação. E isso inibe o meu potencial de viver além das capacidades humanas. Porque Deus não chamou você para uma vida de acomodação. Ele não chamou você para uma vida simplesmente confortável. Ele chamou você para viver além do limite, de transpor aqueles limites naturais, de realizar coisas novas. Eu sei que muitos de vocês já ultrapassaram esse limite algumas vezes na vida, mas não acabou. Porque o seu referencial não é o lugar de onde você saiu, o seu referencial não é a sua capacidade, o seu referencial é o seu Pai que está no céu. Então não tem limite. Eu vivo feliz e satisfeito em toda e qualquer situação, diz Paulo. Mas eu vivo também com uma ousadia em fé que me faz romper qualquer barreira. E eu não tenho medo. E eu termino a minha vida como Caleb, com 80 anos, dizendo: eu quero aquela montanha onde estão os gigantes. É o lugar mais perigoso? É o lugar mais difícil? Eu vou cair dentro. Porque eu estou tão forte como 40 anos atrás. Só na cabeça dele. Porque no braço é que não era. O vem de 80 anos, querendo pegar na lança e derrotar gigante. Mas aqui na mente, aqui no coração, ele era um gigante. E ele vai lá e junta os seus e conquista aquela terra, porque ele está 40 anos na ponta dos cascos esperando a hora, e ele diz: ninguém vai me tirar isso, ou eu vou conquistar ou eu vou morrer tentando, porque essa é a promessa de Deus na minha vida. Saí muito cedo de casa hoje para levar meu sogro para o médico, porque ele teve uma queda simples. E ele desenvolveu um medo. O idoso, quando cai, ele tende a ter medo da queda. E ele desenvolveu um medo tão grande que ele está ficando travado. Ele está perdendo a mobilidade. Então, antes ele se sentia seguro com uma bengala, mas ele levava a bengala assim na mão, ele saía andando, só tinha que ter a bengala na mão, a bengala era para ele carregar. E aí ele passou a andar com uma bengala daquelas que tem 3 pontos de apoio, para ter mais estabilidade. E ontem eu cheguei em casa, ele estava botando ela para frente assim, e tentando arrastar os pés, travando. E hoje eu precisei erguer ele, literalmente. Eu falei: seu Antônio, vem cá, o senhor está com saudade de mim, me abraça aqui. Aí eu levantava ele assim, carregava. E levei para o médico, e ele passou pelo médico e fez exames, e depois a gente devolveu ele. Não tem nada. O que que tem? Tem um problema aqui na mente. O medo o paralisa. E porque o medo o paralisa, ele enrijece a musculatura e vai perdendo a flexibilidade, e vai comprometendo a mobilidade, e vai convencendo ele de que ele é incapaz de fazer aquilo que ele é capaz. É a mesma coisa que acontece com a gente, dadas as devidas proporções. A gente, ao invés de aprender com a frustração, a gente desenvolve medo. Então a gente quer garantir o que a gente tem, e quando a gente se prende, quer garantir o que a gente tem, a gente perde a fé, a gente perde a mobilidade, e a gente começa a sentir dor, e daqui a pouco nem aquilo que a gente sabe que tem, a gente consegue usar, porque nós entrevamos literalmente, nós estagnamos, nós nos enrijecemos, e a nossa vida não flui mais, por causa do medo e da ansiedade que atrapalha a nossa caminhada. A nossa vida não precisa e não deve ser definida pelas circunstâncias. Nós temos a opção de escolher viver e reagir a qualquer situação com base naquilo que nós cremos e não naquilo que nós experienciamos. A nossa experiência muda quando nós agimos pela fé. Então nós precisamos nos mover, deixando a ansiedade. Ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. Os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. O que é ação de graça? Eu já vou agindo de volta, eu já vou demonstrando gratidão, eu já vou tendo atitudes de gratidão, eu vou tendo postura de gratidão, eu estou tendo ações que demonstram que eu amo a Deus e que eu sou grato por aquilo que Ele fez, e a minha vida prospera por causa do seu amor. Em terceiro lugar, eleve as suas expectativas, substituindo desejos naturais por desejos espirituais. Versículo 8 e 9 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E aquilo que aprenderam de mim e que viram em mim, isso também ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. É interessante que às vezes as nossas expectativas, elas são pequenas demais, humanas demais, fúteis demais. E ele está dando um crivo aqui. Qual é o crivo que você usa? Dá uma olhada na Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha aí. Ele está falando aquilo que é puro, amável, de boa fama, se tem virtude, se há algum louvor, isso ocupe o pensamento de vocês. Eu fico vendo gente falar: o meu sonho é morar em tal lugar, o meu sonho. Se você é aqui de Brasília, se o seu sonho, você, muitos de vocês moram aqui no Lago Sul, mas tem gente que o sonho da vida é morar no Lago Sul. Deixa eu dizer uma coisa para você, é um sonho medíocrezinho. Porque é uma cabeça pequena demais. Achar que morar num bairro nobre é o alvo da minha vida. Deus tem coisas tão maiores para você. Se esse é o seu exemplo de ser bem sucedido, se é com isso que você quer impressionar alguém, deixa eu dizer uma coisa para você, você está longe de entender o que Deus tem para a sua vida. Porque isso aí não dá nem para saída. Isso é pura vaidade. Você precisa desconstruir esse padrão mesquinho e crescer e ter sonhos nobres que vão além de poucas coisas que nós podemos ter nesse planeta e que vão ficar aqui. Não vão conosco para lugar nenhum. Deus nos deu uma capacidade de dominar a mente e enchê-la com a palavra de Deus. Em Romanos 12 ele diz: transformem a mente de vocês. Gente, eu não estou dizendo que não é uma bênção quando eu posso sair e morar num lugar melhor, quando eu posso ter uma casa melhor, quando eu posso fazer algo mais, é bênção de Deus e nós devemos ser gratos, mas o sonho da sua vida tem que ser algo muito mais nobre, muito mais elevado, muito mais desenvolvido. Então eleve as expectativas, vá para algo que realmente só o sobrenatural de Deus explica. Comece a prospectar e sonhar com coisas que só podem sair da mente de Deus, porque a nossa mentezinha ainda é muito pequena, é muito tímida, é muito limitada, é muito humana. Mas Deus nos dá a capacidade de viver isso espiritualmente, sonhos mais nobres, expectativas mais nobres que procedem do coração de Deus. Em Colossenses 3, 1 a 4 diz: uma vez que vocês ressuscitaram para a nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Tem gente que está tão interessada nessa gloriazinha que desvanece aqui do meio político, daqui o dinheiro pode dar. Deus tem coisas que nunca serão apagadas para a sua vida. E às vezes isso inclui dinheiro e inclui reconhecimento humano. Mas o dinheiro e o reconhecimento humano são equipamentos e não o fim. Eu não estou pregando aqui um voto de pobreza. Eu estou dizendo que recursos financeiros, casas, bens, propriedade, são parte, são processo, não são o fim. Se aquilo que eu conquisto de material não serve para promover aquilo que é espiritual, eterno e duradouro, não tem valor nenhum. Pelo contrário, atrapalha mais do que ajuda. Porque tem gente que quando consegue ter dinheiro se torna miserável. E fica tão miserável que a única coisa que tem é dinheiro. Deus tem coisas melhores para você. Em quarto lugar, derrote o espírito de escassez por meio do reconhecimento e gratidão pela abundância da provisão divina. O espírito de escassez me faz olhar para aquilo que falta, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não posso, aquilo que me limita. Eu sempre digo isso para você. Se você quer saber se um pensamento vem de Deus ou se vem do inferno, é muito simples. Se o pensamento, se o raciocínio parte daquilo que falta, ele vem do diabo. Se ele é desenvolvido com base naquilo que vem da abundância da provisão de Deus, esse é um pensamento espiritual. Paulo diz: eu posso todas as coisas em quem? Em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu sei ter abundância, como eu sei passar fome. Por quê? Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Naquele que é tudo, naquele que tem tudo, naquele que me provê de tudo. Eu não tenho falta de nada se eu tenho Jesus. Ele é a minha vida, Ele é a minha inspiração, Ele é a resposta, Ele é o caminho, Ele é a garantia, Ele é a segurança, Ele é que me potencializa e me leva a romper com o natural para viver no sobrenatural. Então, derrote o espírito de escassez. Eu vivo encontrando pessoas que dizem: eu não tenho apoio, eu não tenho suporte, eu não tenho encorajamento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho plano de saúde bom, eu não tenho. E quanto mais você afirma isso, mais isso se torna realidade, porque não tem mesmo, porque você olha para aquilo que falta e você caminha na direção do que falta. Eu preciso declarar o que eu tenho e caminhar na direção da abundância da providência de Deus, mas essa é uma escolha. Isso funciona no casamento, isso funciona na educação dos filhos, isso funciona na edificação de um negócio. Tem gente que toda vez que tem uma oportunidade de investir diz: mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho experiência, eu não tenho apoio, eu não tenho consultoria, eu não consigo. Ele está tomado pelo pensamento da escassez que nasce em Satanás. Satanás procura a mulher lá no Jardim do Éden e diz: o que Deus falou para vocês é que não pode comer livremente de toda a árvore do jardim. Esse é o tipo de pensamento que Satanás provoca. Foca naquilo que você não pode. Aí ela diz: não, ele diz que pode de todo, menos essa. Ele diz: mas essa é a árvore e esse é o fruto. E você não tem. E quando eu começo a olhar para aquilo que eu não tenho, parece que a única coisa que eu preciso é aquilo que eu não tenho. Mas se você não tem, é porque Deus sabe que aquilo você não precisa. E se tiver, vai atrapalhar a sua vida. E Ele te deu todas as coisas que você precisa. Não há falta de absolutamente nada para que você viva o plano de Deus. Você só precisa crer e agir em fé. Crer e agir em fé. É o desafio para a nossa vida. Como que eu vivo acima das frustrações? Usando as frustrações como um trampolim para fazer ajustes, para moldar a minha performance, para corrigir o meu roteiro, para especificar e especializar o meu alvo, para que eu viva além daquilo que eu viveria se eu não tivesse frustrações. As frustrações são instrumento de Deus para me livrar de uma vida medíocre. Mas eu posso usar as frustrações para mergulhar na mediocridade. Ou posso usar as frustrações para desenvolver o melhor que Deus tem para a minha vida. Mas é uma escolha. Então quero encorajar você, mais uma vez, a fazer escolhas sábias. Escolhas que o ajudem a vencer. Defina suas reações diante das frustrações de maneira espiritual. Vença a ansiedade por meio da confiança em Deus. Eleve as expectativas. Pare de sonhar baixo, de querer coisas que acabam nesse tempo, e sonhe em coisas de impacto e de poder eterno. Eleve suas expectativas, substituindo desejos naturais por desejos espirituais, e derrote o espírito de escassez por meio do reconhecimento e gratidão pela abundância e provisão divina. Ele tem tudo o que você precisa e Ele está contigo, porque Cristo é tudo em todos e está em todos, e por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Amém? Feche seus olhos. Alguns de nós precisam mudar de atitude. E a minha expectativa é que o Espírito Santo esteja falando com você. Porque aquilo que eu falo pode ser esquecido em poucos minutos. Mas aquilo que o Espírito faz em você pode mudar a sua vida. Talvez você já avançou muito e ousou muito, mas está perdendo a ousadia e a fé, porque tem resultados negativos, problemas e frustrações vieram fazer parte da sua vida, e você se sente derrotado, sente-se incapaz, incompleto. Mas Deus, na verdade, está querendo levar você para um outro nível. Muito além do que você poderia sonhar. Muito além do que você poderia esperar. Muito além do que você poderia prospectar. O desafio do Senhor para você, nessa manhã, é enfrentar as frustrações. Admitir que elas existem, que elas são reais. Identificar até eventuais falhas que você cometeu. Mas olhar para Ele e não para a derrota. Olhar para Ele e não para a circunstância. E como Paulo dizia, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Talvez você precise de uma nova atitude de fé. E eu quero orar por você que nesse momento vinha sentindo uma certa paralisia, uma certa letargia, uma desaceleração na sua mobilidade por causa de frustrações. Mas nessa manhã você quer renovar a sua fé e assumir novos compromissos com Deus e sair daqui na certeza de que você é mais do que vencedor naquele que te chamou. Você precisa de um novo fôlego de vida. Você precisa da graça de Deus. Você precisa ser fortalecido na sua fé. Você precisa avançar com ousadia. Eu quero desafiar você a levantar no seu lugar, dizendo: Senhor, eu preciso de um novo tempo. Eu quero uma nova atitude. Eu não quero viver preso às minhas frustrações. Elas existem, mas eu quero tirar os olhos dela. Eu quero olhar para o Senhor. Eu quero partir para novos desafios. Eu sei que o Senhor tem mais para mim. Você quer receber o que o Senhor tem? Você quer viver uma nova vida nessa área? Coloque-se em pé. Eu não vou insistir, porque isso não é uma resposta para mim. Isso é entre você e o Senhor. Mas Ele tem um novo tempo para aqueles que querem. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Tristezas, frustrações podem ser a grande virada da nossa vida. E eu oro por teus filhos, meus irmãos aqui nessa manhã. Eu quero abençoá-los com uma porção nova de ousadia, com um olhar novo diante dos desafios, com atitudes novas, com uma postura nova. Espírito Santo de Deus, abre os olhos deles para que eles vejam aquilo que o Senhor vê. Derrama uma fé sobrenatural, uma ousadia antes desconhecida. Leva o Senhor a atitudes novas diante das dores e das decepções, para que em ousadia eles possam viver o que o Senhor tem para eles. Espírito Santo de Deus, enche-os do teu poder e da tua graça, e os leva a viver o melhor do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Assim os abençoe em nome de Jesus nessa manhã. Amém. Eu gostaria que todos ficassem em pé. Eu quero fazer mais uma oração. Alguns nunca poderão superar isso se não entregarem a vida para Jesus, porque Jesus veio e venceu tudo em seu favor. E essa é a hora de você dizer: Jesus, eu creio em ti, eu te recebo como meu Salvador e Senhor. E talvez você já fez isso, mas se afastou, as frustrações tiraram você do caminho, e você entende que está na hora de voltar para casa. Então eu quero orar com você. Faça a oração, vamos todos repetir juntos. Diga: Senhor Jesus, eu me apresento diante de ti, e eu peço que o Senhor retome a minha vida, perdoe os meus pecados, renove a minha fé, me fortaleça, porque eu te reconheço como Senhor e Salvador, e eu te recebo na minha vida. Transforma o meu coração, me dá uma ousadia sobrenatural, e me leva a viver os melhores anos da minha vida, para servir ao Senhor. E no dia que eu partir, me leva contigo para o céu. Em nome de Jesus, amém. Você quer validar essa oração? Você quer se reconciliar com Jesus? Ou começar a sua vida de fé com Jesus? Levanta sua mão bem alto. Você que está em casa, faça isso também. Pode levantar a mão bem alto. Estou vendo várias mãos erguidas, mas falta a sua. Levanta sua mão. Eu quero orar por você nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Todas as mãos erguidas nesse auditório são pessoas dizendo: Jesus, eu preciso de ti. Recebe-as no teu reino, transforma suas vidas, enche-os de graça, de poder, que o Senhor não permita que eles voltem para o caminho de onde vieram, mas que eles sigam para um novo e vivo caminho que está em ti, Jesus Cristo. Renova suas vidas para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode baixar a sua mão, você pode dar um forte aplauso, reconhecendo a vida, a salvação, a graça do Senhor sobre a vida deles. A Bíblia diz que quando uma pessoa volta para Jesus, tem uma festa no céu. Se você tomou essa decisão de voltar para Jesus ou recebê-lo, se você preencher uma ficha como essa que está na cadeira à sua frente, no bolso da cadeira à sua frente, é uma maneira de nós sabermos quem você é e podemos orar e ajudá-lo na caminhada. E você vai entregar para quem segura essa sacola: Minha Nova Vida. Tem uma Bíblia para você começar a ler, e nós queremos encorajar você na sua vida diária. E você que está em casa, tem um QR Code no canto da sua tela, preencha aí e nós vamos orar por você e vamos celebrar juntos a perfeita vida de Jesus. Vamos cantar juntos, e que Jesus leve a você para um novo tempo acima das frustrações, com a vitória que Ele tem para a sua vida. Amém.